Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Chegamos com o Pense Verde deste sábado, dia 11 de novembro de 2023. Claro que te convidando a ficar conosco na audiência para trazer informações. E hoje o nosso programa começa falando sobre o clima. Esta semana me dava conta que nós passamos praticamente o inverno todo dizendo que estávamos com temperaturas acima da média. E nós tivemos mais uma semana de muito calor em todo o Brasil. E isso traz algumas complicações não só na saúde das pessoas, mas também nas questões climáticas e ambientais. Bom, para falar sobre o clima, nós vamos acionar agora a Teresa Klein, que traz a informação de que as cidades não estão preparadas para catástrofes climáticas.
Problemas decorrentes de fenômenos naturais, como os que foram vistos na cidade de São Paulo neste fim de semana, onde 2,5 milhões de pessoas ficaram sem luz devido a temporais, poderiam ser evitados ou diminuídos se houvesse um planejamento. Quem afirma é o integrante da Frente de Justiça Climática do Greenpeace Brasil, Igor Travassos.
Ficou muito nítido, por exemplo, a partir da falta de energia elétrica, né, porque várias árvores foram arrastadas, caíram e acabaram afetando a rede de energia elétrica, o fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo. Então isso ficou muito nítido que a cidade não está preparada para lidar com esse tipo de evento. O que a gente precisa é justamente que o município de São Paulo, juntamente com o estado de São Paulo, cada um desses, faça um mapeamento de risco e um plano de adaptação.
Ele destaca a necessidade de revisar o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, o PNA. Consiste em fazer um estudo de todas as regiões da cidade, levando em conta exposição solar, relevo e demais aspectos para detectar possíveis riscos de deslizamento, alagamentos, pontos de calor extremo e diversas outras situações que possam colocar vidas em risco. A partir disso, haver planos objetivos sobre onde alocar moradores e orientações adequadas sobre como agir em cada situação. Igor destaca que grandes temporais e chuvas intensas, como os que têm sido vistos no Brasil, em especial na região sul e sudeste, são uma realidade cada vez mais frequente devido aos desequilíbrios climáticos e cabe aos governantes elaborar adaptações.
Esses eventos, a gente já deixou de falar que esses eventos eles são naturais, porque eles também, os desastres, eles também acontecem pela falta de preparo, pela a falta de políticas públicas voltadas para adaptar esses territórios, essas cidades. E o Plano Nacional de Adaptação, ele está sendo reconstruído com esse novo governo. No entanto, o que a gente tem pautado, primeiro, é a necessidade de celeridade na construção e apresentação desse plano, e não só isso, que ele considere as populações mais impactadas pela mudança do clima.
O Greenpeace está com um abaixo-assinado pedindo a atualização do PNA. É necessário procurar pelo abaixo-assinado da organização intitulado Basta de Tragédias. Agência Rádio Web, produção e reportagem Teresa Klein.
Obrigada a Tereza trazendo por aqui informações para a gente no Pense Verde. A seca está aumentando os incêndios na Amazônia, mesmo com o desmatamento menor. A informação é de Alexandre Figueiredo.
Dois estados da região norte do país, Amazonas e Pará, estão sendo fortemente afetados pelo fogo este ano. É o que mostra o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. De acordo com os dados, o bioma Amazônia registrou em outubro mais de 22 mil focos de incêndio, o maior número para o mês desde 2008. Ao mesmo tempo, a redução de alertas de desmatamento no bioma, de janeiro a setembro, foi de 49,5%. O que pode explicar, então, as ondas de fumaça vistas nas últimas semanas em Manaus e Santarém? Bióloga e pesquisadora sênior das universidades de Oxford e Lancaster, com foco em impactos do fogo na Amazônia, Erika Beringer avalia que esse aumento nos incêndios pode ter relação com dois fenômenos que alteram significativamente o clima na região.
A gente vem de 3 anos de laninha, o que significa que na bacia amazônica como um todo estava mais úmido do que normalmente é. Isso significa que áreas que iam queimar em outros anos não puderam ser queimadas. E isso inclui o desmatamento, porque primeiro se faz a derrubada e depois essas milhares de árvores que vêm ao chão precisam ser queimadas, literalmente virarem fumaça, para a área poder ser cultivada. Não se planta soja nem pasto em cima de árvore tombada. E agora, em 2023, como é um ano de El Niño, que deixa a Amazônia como um todo mais seca do que o normal, essa área, então, está sendo queimada.
Laninha, que provoca o resfriamento do Oceano Pacífico, e El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico, são dois fenômenos naturais difíceis de serem previstos. Por essa razão, a ecologista e diretora de estratégia da ONG WWF Brasil, Mariana Napolitano, alerta o que deve ser feito para tentar reduzir as queimadas na Amazônia.
O que acontece é que muitas vezes a floresta que já foi degradada, ela tem mais chance de queimar. Então, às vezes, esse fogo dessas áreas escapa para dentro da floresta e se estende para outras regiões. Eu acho que é necessário, além da gente reforçar a conservação, reduzir o desmatamento e atuar até com restauração em algumas regiões da Amazônia que já estão bastante desmatadas, é o uso consciente do fogo nessas áreas já de pastagem, de pequenas roças. Então, pensar um pouco nesse manejo, nesse uso do fogo.
A estiagem que atinge a região norte do país, que colocou todas as cidades do estado do Amazonas em estado de emergência por conta da seca no início do mês, deve ter uma breve trégua. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, chuvas estão previstas para a região ao longo desta semana. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
Obrigada ao Alexandre, trazendo aqui informações no Pense Verde, que é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Hora de acionar por aqui a extensionista da Emater, Aline Sbardilotto, que hoje vai falar para a gente sobre o gengibre e vai trazer dicas super especiais, Aline.
Hoje vamos falar sobre o gengibre. A parte utilizada do gengibre são os seus rizomas, que é a sua raiz. O gengibre é indicado para resfriados, rouquidão, enjoo, náuseas, cólicas do estômago e do intestino, amidalite. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes. Hoje vamos falar sobre o gengibre. A parte utilizada do gengibre são os seus rizomas, que é a sua raiz. O gengibre é indicado para resfriados, rouquidão, enjoo, náuseas, cólicas do estômago e do intestino, amidalite, catarros crônicos, halitose e muitas outras coisas. As formas de uso do gengibre são natural, através de balas, xaropes, infusão, decocção, tintura, pó e cristais de gengibre. O gengibre é uma planta medicinal que possui um sabor apimentado e que pode ser usado para temperar os alimentos, diminuindo a necessidade de sal. Essa raiz também pode ser usada no tratamento dos problemas circulatórios, para inflamações, para resfriados. Enfim, você pode utilizar o gengibre das mais diversas formas. E ele pode ser comprado em lojas de produtos naturais, nas farmácias de manipulação, nos mercados, nas feiras de produtor, na sua forma natural, em raiz ou em rizoma, em pó ou até mesmo em cápsulas. Você pode também fazer em casa o seu cristal de gengibre. O que você vai utilizar? Uma xícara de chá de gengibre descascado e cortado em pedacinhos bem pequenininhos, uniformes, e uma xícara de açúcar. Então, uma xícara de gengibre picadinho, descascado, para uma xícara de açúcar. Modo de preparo. Se você vai fazer ele doce, você vai misturar o gengibre e o açúcar numa panela larga, levar ao fogo brando, mexendo para não queimar, até o suco do gengibre umedecer o açúcar, formando uma calda. Vai deixar ferver até começar a açucarar. E aí, peneira o excesso de açúcar, que pode ser utilizado em bolos e biscoitos. Se você fizer o gengibre salgado, você vai deixar os pedacinhos do gengibre de molho no suco de limão com sal por 12 horas, deixando pousar de um dia para o outro. Vai coar e espalhar numa assadeira para secar no forno com temperatura branda. Da Emater Ascar de Vacaria para a tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Obrigada, Aline Sbardelotto, trazendo por aqui informações sobre o gengibre. E a Amazônia brasileira oferece matéria-prima a empresas que, por sua vez, preservam a floresta e garantem o recurso necessário para a sua existência. A sustentabilidade e a inovação, o futuro da floresta nas mãos das biotechs. É o que você confere agora aqui no Pense Verde.
Você sabe o que é biotech? O nome é de origem inglesa, mas de fácil compreensão. Bio vem de vida e tech de tecnologia. As biotechs são empresas que usam a tecnologia aplicada a sistemas biológicos, genéticos ou ligados à vida e conseguem, através disso, promover inovações e desenvolver novos produtos. As biotechs estão presentes em diversas áreas, como agricultura, produção de materiais renováveis e saúde, e podem oferecer soluções nas áreas de biocombustíveis, biofertilizantes, produtos para combater pragas e até mesmo a produção de vacinas. Segundo o gerente de recursos naturais da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Mário Cardoso, o potencial do Brasil é grande.
Se a gente pensar no caso brasileiro, onde a gente tem assim recursos da biodiversidade nossa são muito amplos, isso faz com que a biotecnologia, as biotecs tenham um campo de ação muito mais amplo do que em quase todos os países do mundo.
A manutenção da floresta garante a existência das biotechs e vice-versa. Para incentivar essas empresas, o governo federal assinou um contrato de gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia. Isso vai permitir que a instituição capture recursos privados para garantir mais investimentos para pesquisa, desenvolvimento e inovação em bionegócios. Estímulo que serve também como forma de manutenção dos recursos naturais que o Brasil oferece, como explica o gerente de recursos naturais da CNI.
O conhecimento dessa biodiversidade, o conhecimento do que pode trazer a floresta, é o que pode garantir a sua manutenção. Se a gente não identifica a floresta como um valor, fora o valor ambiental, que esse é intrínseco à floresta, mas também um valor, um fator de desenvolvimento, se a gente não identifica isso, a gente começa a ver a floresta, as populações que vivem próximas, como um obstáculo ao desenvolvimento.
De acordo com um levantamento feito pela consultoria McKinsey, entre 2019 e 2021, foram destinados para startups do setor cerca de 35 bilhões de dólares em todo o mundo. Já no Brasil, os números são menores, segundo registros da empresa de tecnologia Distrito. Nos últimos 5 anos, as startups nacionais levantaram pouco mais de 32 milhões de dólares. Reportagem Lívia Brás.
Pense Verde é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A nossa edição de hoje fica por aqui. Desejamos a você um ótimo final de semana, de paz e bem. A gente se vê.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.